Pronto, não sei se era o eclipse solar, se era o lunar, já não lembro.
Devia ser lunar, se foi de noite, foi, né? Se eu estava a trabalhar de noite, devia ser lunar.
Está bem, mas isso não quer dizer nada.
Não, foi solar.
Não foi durante o eclipse, pá. Pode ter sido um eclipse solar durante o dia e tu fazes o... Opa, whatever, não vou estar a explicar. Eu não vou estar a explicar a astrologia para um leigo como tu. Pronto.
Olá!
Olá, pessoas!
E pessoas e aliens!
Piadinhas de avô, meu! É, de avô Joaquim!
Eu nunca tive nenhum avô
lá
Joaquim!
Lá está! Ouçam, eu não sei quem é que ainda ouve este podcast, mas quem ainda ouvir, muito obrigada pela paciência e aturarem os ruídos que o Paulo faz. É demais!
E obrigado também por esperarem 3 semanas, ou 2.
Duas. Falhámos 2 semanas. Porque o Paulo
teve... boas merdas para fazer.
Não, o Paulo teve 2 momentos distintos de TPM.
Eu? Não, sim. Não foi TPM. Foi mesmo TPS.
Tensão pré-sono?
Sim. TCS. Tensão com sono.
Tensão com sono. Sim, o Paulo andou a dormir mal e depois estava insuportável de saturar. Ninguém o ia querer ouvir, incluindo eu.
A Ruth não me compreende.
Não compreendo mesmo.
Não compreendo.
Nós só discutimos quando tu tens sono.
Epá, tu fazes-me gravar esta merda às 4 da manhã.
Não são 4 da manhã.
Eu já te disse que às 4 da manhã não gravo mais. Hoje não, por isso é que eu estou a gravar.
Nem nos outros dias eram 4 da manhã.
Mentirosa. És mentirosa.
És mesmo demais.
Estás a mentir às pessoas. Bem, então em novidades. Hoje o cão passou por um stress de manhã.
Meu Deus. Eu acho que não foi só o cão, foi tudo, né?
O nosso cão foi atacado. A Ruth, mas na realidade a Ruth é que foi mordida.
Eu fui mordida por um cão.
Foi engraçado.
Foi engraçado? Então a tua mulher é mordida por um cão e tu...
Porque a minha mulher anda à toa na rua e não vê o que é que se passa à volta dela.
Aí, ó Paulo,
a minha mulher não aprende. Vai com os fones, anda com os fones.
Mas quais fones, meu? Então pronto.
Sim, mas vais toda tranquila e não sei o quê. Tipo, não vê, nem viste o caralho do cão ali à...
Para de dizer asneiras.
Epá, eu vou contar como é que isto acontece. Então vamos buscar pão, amanhã, os 4.
Sim.
Eu, tu, a tua filha e o cão.
Sim.
Né? Eu vinha com a menina e tu vinhas com o cão.
Sim.
Pronto. Ao vir para casa,
sim,
apareceu ali um cabrão de um cão gordo. Exato. Não é por mal, mas o gajo estava bastante gordinho. Portanto, eu deduzo que ele não estava abandonado. O gajo era gordo. E estava bem gordo, parecia um barril.
Parecia um barril, é verdade.
E tinha coleira.
Tinha coleira.
Pronto, e vinhamos a subir a rua e tu vinhas lá agarrada à merda do telemóvel.
Não vinha disse, nada agarrado, estava a falar com a minha mãe ao telefone. Não interessa,
eu virei-me para ti e disse:
ai, que dor de alma.
Eu disse: Ruth, está ali um cão solto. Foi o que eu disse. Para quê? Para a Ruth ver que podia haver um possível ataque ao nosso pantufa.
Coitado do cão.
Pronto. E sendo que o outro devia pesar uns 30 quilos e o nosso cão pesa 6, achei por bem avisar a Ruth. Pronto.
Sim,
a Ruth, o que é que a Ruth fez? Nem tus nem mus, nem sim nem não, continuou a vida dela a subir na rua descansada ao telefone com a mãe, a cagar na alma, e eu a avisá-la e não sei o quê. Depois aquele cão gordo fez um xixizinho. E do nada começa a ladrar. Ele estava a fazer... Tu viu logo mais em baixo a fazer um xixizinho descansado.
Sim, mas em que sítio? Em que sítio de lá em baixo? O que é lá em baixo?
Vou explicar onde é que é.
Porquê?
Então nós vínhamos aqui. Tens ali as escadas do jardim, não é? Sim. Do lado esquerdo faz aquela curva assim. E o cão estava aí a fazer um xixi.
Onde está o grafite?
Um bocadinho antes desse grafite.
Mas do outro lado?
Do outro lado
da estrada?
Sim, sim. Eu vi o cabrão aí.
Epá, tu quando disseste lá em baixo... Não, tu quando disseste lá em baixo, eu pensava que tu estás a falar lá em baixo ao pé daquele café.
Pois, logo aí vê-se a atenção que tu estavas, na rua. Ias ao telefone, na tua, é para veres como é que elas acontecem.
Meu? Tu ainda estás a dar, tipo, isto não foi para dar força ao teu argumento, meu.
Foi,
isto,
mas deste força ao meu argumento.
Não dei, deste. Tu disseste, aí, eu já tinha visto o cão lá em baixo.
Tu te fala para a mão.
Não, eu já tinha visto o cão lá em baixo. Eu pensei que era muito lá.
Sim, porque
muito
o ataque foi a meio da rua. Foi a meio da rua. Portanto, foi um bom bocado lá abaixo.
Um ataque foi para as escadas.
Não, foi mais um bom bocado mais em cima.
Não foi nada.
Amanhã vamos lá fazer medições para ver onde é que é.
Sim, está bem, os peritos.
Pronto, e depois veio esse cabrão, começa a ladrar e começa a correr direito a nós.
Ia, mas fogo, ele...
Já, o gajo era gordo, mas corria bem.
Ia, corria bem,
e o gajo começou a correr e eu vinha com a miúda no marsúpio e fiquei a olhar para aquilo, à espera que a Ruth levantasse o cão e o escondesse, e nada, a Ruth paralisou e fez... Ah, Paulo! E o Paulo ao lado,
com
a
miúda,
foi... Não daste um berro ao Paulo!
Eu não me lembro nada disso.
E depois.
Mas pronto, eu também.
Aquele gajo. E depois o cão atirou-se ao nosso. Pá, e eu que puxei o Kinder pela trela.
Aí o cão ficou tipo
enforcado.
Aí foi tão mal.
Não, ele não ficou enforcado. Ele não estava a passar mal. Mas
não, eu acho que.
Aquilo foi só para ele escapar, não é?
Não, eu acho que ele estava com a trela no pescoço.
Foi para o cão escapar do meu morto.
E ficou tipo a rodar sobre o seu próprio eixo.
Tu não agarravas no cão, tu estavas-me a dar, eu tive quase para te oferecer ao outro cão, tipo, porque tu estavas-me a dar uns nervos, em vez de eu levantei para tu agarrares, e tu ficas ali, vai na vai.
É verdade.
Pronto,
é
e o outro cão, e aí quando a Ruth decidiu agarrar-se ao Kinder, o outro cão
mordeu.
Foi quando mordeu, mas não foi no cão, foi na Ruth.
Yeah.
Ele deu ali com o dente, não, porque quando ele mordeu deu-lhe um pontapézinho. Mas foi um pontapézinho, tipo, para afastar, porque eu não consegui meter as mãos para afastar. Não, foi um pontapézinho. Epá, e ele afastou-se, cheio de pelo na boca.
Yeah, é que depois o Kinder é sempre assim, coitado. O Kinder, como tem o pelo muito comprido, é a arma de defesa dele.
Sim, o Kinder não tem
dele.
Nada. Yeah, ele morde... Sim, parece espinhos.
Eles vão logo é ao pelo.
Yeah, e o gajo mordeu-lhe, levou o pelo atrás. E depois ele foi atrás e quando veio outra vez a correr, aí eu... Pá, tive que lhe dar um pontapé com força. Yeah.
Pá, mas é assim, o problema não é meu.
Eu não gosto disso.
Nem
eu sei
o problema
que vou,
teu.
Eu sei que vou ser... Como é que é?
Linchado em praça.
Vou ser linchado. Mas eu não tenho medo dessas linchas.
Então, tu fizes,
porque é a minha pele e a do meu cão minúsculo, pouco viril.
Agiste em defesa do teu próprio cão. Qualquer pessoa
faria
isso.
Nós
devíamos
ter um cané-corso. Mas a Ruth gosta destas coisas peludas e pequenas.
Então
pronto.
E
aí, dei-lhe um pontapé e foi aí que o gajo começou a fugir para baixo e não sei o quê. Mas eu amanhã vou à procura do dono dele.
É,
deve morar ali em baixo.
Vai dar super certo.
Vou morder no dono dele. Não, mas vou-lhe dizer, olha, pá, você tem que ter cuidado, o seu cão
não,
é...
Isto já não é a primeira vez
é um
que acontece.
Bully.
Sim, não te lembras do capeta?
É pá, mas tipo, uma coisa é um cãozinho que tu sopras e o cão vai-se embora, não é? E pronto, nem é preciso bateres, bates tipo, com o pé no chão e fazes e o gajo foge.
Eu fiz isso, mas não deu.
Sim, mas tu
não
és minúsculo.
E estava grávida na altura, pronto. Pai, 38 ou 39.
Mas este não, este tipo, tanto que eu tentei enxutar e o gajo não... ainda eu tentei enxutar, ainda fiz, sai daí, pá, ainda eu tentei enxutar. E o gajo não enxutou, foi direito a este para lhe morder. E pá, e não restou-me apenas pontapeá-lo.
Epá, pronto, olha, paz à sua alma.
Não, ele está bem, o gajo ia correr bem para
sim,
baixo.
Claro que ele está bem, o que está mal são as pessoas que não sabem.
As pessoas, não,
lidar
as pessoas
com os
deixam
próprios
cães.
À solta, meu. É que é assim, pronto, está com um cão que vai na trela com os donos, mas podia ter sido atropelado, por exemplo.
Eu podia ter mordido uma criança.
Uma criança. Aí, depois a minha
mordido,
mãe, coitada, eu estava ao telefone.
Podia ter mordido a mim.
Eu estava ao telefone com ela e o meu telefone caiu no chão. E caiu no chão e tudo.
Pois, porque a Ruth foi aí, em vez de apanhar o cão, foi apanhar o telemóvel.
Não fui nada.
Foi
eu só apanhei o telefone depois.
Mas o Kinder está bem. Nada no pescoço.
Ouve, a sério, Paulo, tu falas como se eu fosse uma inconsciente e só quisesse saber do telemóvel. Eu estava a falar com o telefone com a minha mãe, nem estava a mexer no telemóvel.
Também ficou bem preocupada.
A minha mãe
depois, também.
Depois aquilo, o telefone caiu e depois deve-se ter desligado. E eu depois, quando fui ligar outra vez à minha mãe estava a chorar porque pensava que o cão tinha atacado a criança. Coitada.
O pânico.
O pânico, a tragédia.
Na cabeça da avó.
Sim, aquilo. É, mas foi bué da tensa. Eu fico logo bué.
Mas não durou muito tempo. Aquilo foi.
Não, mas para mim, na
mas
minha cabeça,
chato,
aquilo
foi
um milénio, né? Enquanto tu estás na situação.
Um cão gordo a correr atrás de ti.
Coitado do Kinder. Não, mas o Kinder não é atacado muitas vezes, mas já foi para aí umas 3.
Não, houve um que foi ali, que era o Matias. Acho que era Matias, que o cão se chamava, também parece tipo meio chihuahua ou meio Pincher ou o que é que é.
O Matias, pois é.
O gajo estava lá com o dono, o cão solto.
E o Paulo virou-se para o dono.
E o cão a querer, tipo, a rosnar para este.
E o Paulo virou-se para o dono.
Está quieto, Matias. E eu pensava, o Matias está aqui, está com o pé no focinho. E depois o homem lá agarrou no Matias e o Matias foi sempre.
Tu não pensaste, tu disseste. E o homem ficou com medo e agarrou no Matias.
Então o Matias está ali a ladrar para ele. Este vai catrela. Este, para achar que não faz mal a ninguém, anda catrela.
O Matias.
E o Matias... E o Matias tentou-lhe morder, ficou com pelo também.
Pelo na boca, sempre assim. Fica... Agora tem assim uma peladinha, não é? O Kinder?
Não, não tem nada, não se nota.
Não, eu é que fiquei toda arranhada e mordida.
Onde
é
à procura?
Por aí.
Ficaste aqui, pá, toda arranhada e mordida.
Na mão, já.
Epá, isso tem uma porcaria de nada na mão. Ficaste com uma bosta de uma marquinha.
Sim, mas não é a ti que te está a doer.
Porque as pessoas vão perguntar como é que estás, queres atenção. É,
não, não quero atenção, mas realmente, atenção. Realmente dói-me. Está-me a doer.
Desculpa, o que é que está-te a doer?
Minha namorada me deixou. Está-me a doer.
Ia cortando um dedo a cortar pão. E não me estava a doer.
Não, e depois teve a loucura de dizer que nunca se tinha cortado.
E nunca me cortou.
Uma faca. É pá, isso é... Oh, Paulo.
É verdade.
Paulo, tu tens uma marca no dedo. Tu tens uma marca no dedo que foi de teres cortado.
Ah, cá. Esta. Não, mas não
é. mostra o dedo que eu aponto-te. Não, Paulo, não é essa.
O quê? Isto?
É esta.
Isto?
Sim.
Não, isto não tem nada.
Então dá cá, é outro dedo. É este.
Isto é um cão que me mordeu, não vejo que são dois riscos. Vai perguntar à minha mãe.
Isto foi um cão que te mordeu? Está bem, vou perguntar.
Uma cadela mordeu-me.
Olha, para com o
era a branquinha.
A branquinha? A branquinha é bem mazinha.
Era bem mazinha. A gaja estava presa. Eu fui lá e ele dá uma festa e a gaja agrampou-me.
Pois olha, é para saber.
Não sou oh,
e já no outro dia também estávamos a passar ali por outro café. Estava lá um cãozinho também pequeno, que é o Gambeta.
Ficaste a saber que era o Gambeta?
Fiquei. Eu só estou a dizer isto porque gostava de partilhar convosco o nome do cão, que é Gambeta. Nós rimos-nos disso agora todas as noites, desde que ouvimos o dono a chamar Gambeta! Oh, Gambeta!
Sim, mas esse não fez nada.
Não, mas vinha a correr, chamaram-no, mas ele voltou!
Sim, mas isso separavas e o cão ia à vida, não é? Não era como o outro gordalhufo.
Ah, não sei.
O outro gorducho. Epá, o cão até era simpático. Eu olhava para ele e diria que o cão não fazia uma coisa dessas.
Ele tinha um ar tipo de ovelha. Parecia da minha tia, estranho. O Rick.
Era, não, mas muito maior.
Sim, maior que o Rick.
Era bem estranho o cão. Mas, epá, coitado. Pronto, tenho pena dele. Fiquei com peso na consciência.
Ah, eu também, quando dei um pontapé ao capeta.
Pois não se pode pontapé aos cães.
Epá, não se pode, está bem, mas os cães também não podem. Exato, é isso. O que é que acontece? Vamos deixar os nossos cães. Não andamos para ir a pontapear cães assim de passatempo, não é?
Vamos ver quanto é que eu vou pontapear.
Ah, já. Hoje estou mesmo aqui com uma vontade de pontapear alguém.
Não é assim?
Já, não é.
Ninguém pontapeia cães. Só mesmo. Foi mesmo só porque, pronto, tivemos que nos defender.
Pronto, entretanto. Assim, atualizações destas semanas.
Epá, fiquei também com vontade de pontapear o Dalai Lama.
Dalai Mama.
O Dalai Mama, a língua.
Eu acho, eu vou dizer uma cena, já sei que
já estamos bem atrasados.
Eu sei, está bem, mas não interessa. Então, passou tempo, eu quero dar um input na mesma. Mas, assim, obviamente que isto é super condenável, mas eu continuo a achar que o homem está demente, está senil.
Ele está, percebes? Sim, ele devia estar preso.
Está bem, ou então numa instituição psiquiátrica.
É, mas ele está senil, mas já em 2016 estava a meter a mãozinha na perna da Lady Gaga.
Que idade é que tem o Daleana?
Aí, eu não sei, tem idade de tarado, o gajo é um taradão do pior. Eu faço ideia ao que nós não vemos. A sua santidade budista, o que é que ele faz?
Olha, o Dalai Lama tem...
223 anos. Ah, isso era a Rainha Elizabeth. Tinha 200 e tal anos.
87.
Ah, pá.
Não, já, ele está.
Olha, a minha avó tinha 92 e não fazia coisas destas.
Sim, está bem, mas...
Não. O gajo é... Epá, esquece. Não vale a pena. Eu já te disse qual é o meu ponto de vista.
Eu só acho que... Eu não estou a dizer... isto não é uma justificação,
acho,
não é?
Todos os pontos de vista são válidos. Se me disseres que o homem está maluco e que não sei
não, mas
quê,
eu não estou com isto a dizer que é uma justificação e que está tudo certo.
Eu não tolero essa merda.
Está bem, mas uma coisa não invalida a outra, não? Eu não estou a dizer que...
Imagina o que é um velho tarado de mente ali na rua a pedir à tua filha para lhe espalhar a língua. Eu dava-lhe um estaladão. E assim dava-lhe, metia-lhe o pé na boca. Pois, epá, porque eu não tenho paciência para essa porcaria. Porque essas pessoas são doentes, mas fazem essas merdas. não é?
Está bem. Eu não estou... Epá, eu acho que a mente humana é complexa.
Pronto. É, pois é.
Mas eu não estou com isto a querer justificar as atitudes.
As pessoas não podem viver em sociedade, fecham-nas num buraco e deixam-nas lá. Num buraco escuro, sozinhas. Pá, vivem lá, só fica a meditar. Ele não gosta.
Paulo,
fica a meditar.
Que disparate,
no buraco dele.
Está bem, eu não estou... Mas tu gostas de bater no ceguinho? Porque eu estou-te a dizer que eu com isto não estou a querer justificar a atitude. Gostas?
Não bato nenhum cego.
Porque eu estou a dizer que não gosto de... Não estou a justificar a atitude dele com a doença. Eu estou a dizer que acho que isto... Sim, que tem uma doença, sim, que deve ter demência, deve ter Alzheimer,
certo.
Ou qualquer coisa, ou
e
desorientação.
Agora?
Então agora...
Agora vamos deixá-lo aproximar-se de crianças outra vez?
Mas vou repetir outra... Bem, tu gostas...
Sim, tu achas que ele está maluco?
Pronto. Acho que ele está maluco, não estou com isso a dizer que ele deve continuar.
Olha,
desde
as
suas funções
que
de santidade...
Eu não sei o que é que acha.
Acho que ele devia...
não tem no currículo
para
dizer que é a sua santidade, não é?
Sim, está bem, mas está a exercer funções.
Pronto, mas...
Estou a dizer que acho que ele devia ser internado numa instituição.
Eu não acho que isso seja só doença.
Está bem.
Porque vê-se essas merdas que caem na igreja, que se fala cada vez mais.
Mas o que é que isso tem a ver?
Então também é pedofilia, o que é que tem a ver?
Então para ti não há pessoas loucas. Não há pessoas com demência, não há pessoas desorientadas.
Há pessoas loucas a mais. E há pessoas com maldade no corpo, não é?
Está bem.
Há pessoas com maldade no corpo. Eu não sei se ele tem maldade no corpo ou se é maluco. Pode ser os dois.
Então para ti não acreditas nisso.
No quê?
Em doença. É maldade.
Acredito, mas é difícil comprovar.
Claro, então.
Tu não sabes. Quer dizer, eu agora vou ali, passo-me da cabeça, mato dois gajos e digo que sou maluco.
Oh, Paulo, então como é que explicas as pessoas que são desorientadas? Então isso não existe? São pessoas que fazem
propósito? Existe, não, eu acho que existe.
Ah, então.
Eu acho que existe, mas também há muita gente que tenta camuflar a maldade com doença.
Tipo o Renato Seabra.
É, pá, não sei, não sei.
O Renato Seabra disse que tirou só Carlos Castro porque queria desintoxicá-lo da sua homossexualidade.
Quem é o Carlos?
Sim, porque ele achava que o Carlos Castro estava a tentar converter como para ele ser homossexual.
E ele tentou reconverter o Carlos.
E ele tentou reconverter o Carlos... Enfiando-lhe um saco a rolhas...
No pênis.
Sim, e no olho,
acho. Por acaso fez-me um bocado de confusão. Foi uma cena um bocado estranha.
Epá, isto foi...
Chocante.
Sim,
Foi uma cena um bocado bárbara.
Mas ele diz mesmo que teve um surto psicótico. O Renato Seabra.
Pois,
não, por acaso não sei muito os contornos do caso, mas sei que li no outro dia uma notícia acerca disso, porque já faz bué de anos... que ele está preso nos Estados Unidos. Mas pronto, eu acho que o que eles dizem, os peritos, é que ele sentiu-se enganado. No sentido... Não, mais uma vez, eu não estou a justificar as atitudes dele, obviamente. Mas acho que ele se sentiu enganado, porque acho que ele não era homossexual, não é homossexual, mas viu... Foi ganancioso, viu no Carlos Castro, que lhe prometeu também mundos e fundos, uma forma de vingar na carreira de modelo. E depois o Carlos não tinha essa...
Esse poder para ajudar.
Ups.
Pois, a Ruth tem de parar com os batucos.
Exato. E o Carlos depois não tinha assim tanta... Não era que não tivesse, mas se calhar também não era...
Não conseguia ajudar.
Exato. Porque aquilo também não tem só que ver com cunhas.
Carlos.
Pronto, exato. É mais do que isso. E depois ele, quando percebeu que não ia levar nada dali...
Passou-se de andar a mim.
Sim, acho que eles, pronto, envolveram-se sexualmente isso e acho que aquilo fez muito mal à cabeça do Renato.
Eu não sei.
Pronto, olha.
Eu não sei, mas eu acho que isso é o
Mas, por exemplo, o Renato...
está, tipo, num hospital psiquiátrico, não está. Não está na prisão.
O Renato acho que já não está num hospital psiquiátrico. Acho que, entretanto, já foi transferido para uma prisão. Ficou no início.
Porque eu acho que há boa gente que se bate com essas merdas para
não
ir para a prisão.
Nós não sabemos.
Não vês filmes, pá. Eu vejo muitos filmes e
sim,
está
bem, eu não estou a dizer, mas por exemplo, no caso do Renato Seabra, já acho mais plausível que seja essa a manipulação, uma manipulação, porque no caso do Dalai Lama, ele tem 87 anos, tem quase 90 anos, e eu continuo a achar, não justificando, que aquilo é um bocado de demência à mistura. E com, eu não estou a dizer que ele deve continuar a estar presente ao pé de crianças e que a gente deve todos passar a mão na careca do senhor e essas coisas. Mas não estou a dizer isso.
Só disparo-lhe a língua a ele.
Não, eu não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que isto é efetivamente uma situação grave que deve ser que se deve tomar atenção e deve-se proteger as crianças e as pessoas à volta dele.
Acho que ele devia levar 12 chibatadas nas costas.
Epá, eu também não acho nada bem isso. Mas
eu acho.
Agora, daí a achar verde, que ele fez isto verde, a vida toda, pá, aí já tenho algumas dúvidas, eu sinceramente
não,
tenho.
Eu não tenho, não tenho. Tá há bem. Muitos padres tarados aí, que não está bem que não são sua santidade, mas há muitos padres tarados por aí, Ruth.
Está bem, e não é estranho chegares aos 80 e tal anos
e deixares.
E aí é que se vê.
Tu se calhar, só com esta idade, é que há câmaras e essas merdas, que há quase não se filmava.
Oh, Paulo.
Tu não sabes, eu não sei, eu não sei. Eu não meto as mãos no fogo
também, por sua santidade. Eu também santidade. Não estou a pôr as mãos no fogo por santidade.
Não sei, meu. Onde há fumo há fogo, meu. É só o que eu acho.
Pode ser demência, tá
pode
bem.
Ser demência e fogo também.
Está bem, eu não estou a dizer o contrário. O senhor teve mal. Foi muito estúpido. Foi muito estúpido.
Eu tenho que a Lady Gaga. O gajo está-lhe a pôr a mão na perna. Foi porquê? Demência. Com epá, 70 e poucos.
Epá, eu não quero tarado. Entrar por caminhos
atrás. Tarado. É um tarado.
O quê? Mexer na perna de...
Oh, eu ando na rua a mexer na perna das
mulheres. Ah, agora... Não andas?
Não, por não. Por não sou um tarado.
Ah, não andas. Mas achas bem outros comportamentos.
Não, não acho.
Achas? Nós já tentámos gravar este episódio antes e o Paulo disse que era ok um homem que não me conhecia lá de nenhuma vez pôr uma mão tipo abaixo do pescoço.
Não foi um homem.
Porque eu estava com uma crise.
Tens que contar o asma. Contexto.
Eu vou contar o contexto. Ok. Sim. Então, estávamos na nossa viagem de finalistas. O Paulo não estava, ok? O Paulo está a saber desta história. Estava a saber desta história. Sobre sim. Essa história na última vez que tentámos gravar este episódio. E eu estava com a minha melhor amiga e aquilo, nós tínhamos saído à noite, estávamos em Benalmadena e tínhamos saído à noite, e eu não sei, eu já não lembro muito bem porquê, mas acho que no recinto, antes de se entrar na discoteca, era assim aquele terreno tipo baldio, tinha pó.
Sim.
Pronto, tinha um bocado
terra
de pó.
Batida.
Sim, pronto, exato. E então estava um bocado de ventinho, né? Aquilo subiu o pó e eu tive uma crise de asma por causa disso. Então estava...
Asma. Afinal, quem é asmática é a Ruth.
Não.
Apanhada.
Sim, eu também. Eu nunca disse que não tinha asma.
Não, andas aqui a dizer que sou eu.
Pronto, e então eu comecei a ficar com falta de ar e não trazia a bomba. E então eu encostei-me... sentei-me tipo num muro que lá havia e a Rita estava comigo. Rita é a minha melhor amiga. Estava comigo e eu estava a tentar... orientar a minha respiração outra vez. E então aparece um moço que sinceramente já não me lembro se ele era do nosso grupo, ou seja, porque aquilo íamos várias escolas, eu já não lembro se ele era tipo do grupo dos portugueses ou se era tipo um espanhol ou alguém, whatever. E o rapaz não tem mais nada, tipo, põe-me a mão. Eu não estava com nada muito decotado, mas via-se ali a parte das clavículas, né? E ele põe-me a mão no peito, tipo, um bocadinho acima das maminhas. Estás a ver?
Sim.
E eu não tive reação. Eu fiquei, bué... Tipo, não sabia o que é que havia de fazer. E isso, depois, desde aí, sempre me assustou muito, porque eu acho que tenho uma... Eu tenho uma reação lenta. Eu não consigo perceber logo quando é que ultrapassou os limites.
Já viste, por exemplo, o cão hoje ultrapassou os limites.
Mas é verdade, mas eu não estou a tentar... Eu não estou a dizer que não, eu estou só a dizer que realmente eu tenho uma reação lenta, e nesse caso então eu tive mesmo obviamente uma reação lenta, porque eu petrifiquei, eu não tirei a mão do rapaz. Bom. Quem tirou foi a minha amiga, foi a Rita, que tirou-lhe a mão e disse lá quietinho, pá, e depois o rapaz até se foi embora e tal. E o Paulo acha que isto não é nada de mal.
Não, acho que está mal.
Não, tu da outra vez disseste que não.
Não, tá, epá, eu acho que está mal. Acho que está mal.
Não, tu há bocado disseste
não disse,
que não tinha intenção. Não
disse. Isso é mentira.
Disseste.
Eu não percebi que era perto das maminhas.
Ai não, disseste, ah, é ali, eu disse, abaixo do pescoço.
Não, está mal, Ruth. O senhor está a invadir, o rapaz estava a invadir o teu espaço pessoal.
Pois, exato.
Não concordo com isso.
Exato. Eu acho que acaba por ser um bocado, quando tu conheces a pessoa, tipo, pensas, ah, ok, pronto, ela está para aqui.
Por exemplo, a mim tem muita mania de me tocar no braço.
Estão atrasados.
Eu não gosto.
Sim, não gostas.
Não gosto muito.
Está bem.
Não gosto. Pronto, de mexer.
Mas eu
não
acho que isto é um bom exemplo de ultrapassar os limites. E eu, na altura, não tive reação. Eu acho que é um bocado isso que está...
Sim, não, tens uma reação lenta.
Tenho uma
não
reação.
Não sabes dizer, te dei mão, caralho!
Tá, eu não queria dizer isso assim
então,
dessa maneira.
Então, está mal. Mas a sua santidade pôr a mãozinha na perna da Lady Gaga está bem. Não faz mal.
Mas para ti foi mais grave a santidade grave, pôr só a mão na perna do que uma pessoa que está numa situação vulnerável com falta de ar. Bem, isto não importa.
Não, não, não. Não há eu acho diferenças. Que é para... Ambas são muito graves e imperdoáveis.
Tu és tão... Olha, tu és um fingido.
Não sou.
És um fingido, parabéns. Tu estás cada vez melhor nessas tuas... mentiras. Nós tivemos uma discussão gigante acerca deste assunto, mas acho que temos um Paulo renovado. Para, Paulo!
Sim, mas eu não posso deixar, não posso ganhar, senão a Ruth vai...
Exato, porque tu achas
que... Se a Ruth me disser que eu ganhei, algo se passa. Exato. Algo se passa.
Não houve problema
não,
nenhum.
Não, está muito mal.
Porque
não
tu és posso... turma dos gajos que dão assim festinhas no rabinho das meninas na discoteca.
Não sou. Eu nem vou para a discoteca. Há agora, mais de 10 anos não vou uma discoteca.
Pois, mas há mais de 10 anos, mas há mais de 10 anos eras do clube.
Olha, primeiro não me lembro.
Não.
E segundo, eu devido que fizesse uma coisa dessas.
Eu espero que sim.
O que é que eu havia de fazer uma merda dessa? Eu pareço-te um tarado. Como o Dalai Lama. Ando ali a... Eu sei que fazia. Nas discotecas andava ali a pôr a mãozinha no rabinho. E a pedir para lhe disparem a língua no meio. Estou a imaginar o Dalai Lama no Urban. Que a língua assim...
Chupei uma língua.
Dalai Lama.
Nós estamos a rir disto, não devíamos estar a rir disto. Não devíamos.
Tu vais chorar?
Sim.
Não.
Acho que deves.
Só me rio.
Pronto.
Não trago energias negativas para a minha vida.
Pronto.
Isto que eu andava aqui a fazer. Mas havia mais qualquer coisa para falarmos.
Olha, havia... Havia que há uma semana atrás... Tivemos aqui uma janela muito importante para fazer rituais.
Ei.
Para quem queria manifestar coisas boas na sua vida. Olha, eu fiz um ritual.
A janela foi boa porque eu não estava em casa.
Sim,
né?
Ele estava a trabalhar. Acho que, eu já não lembro, estavas a trabalhar... Estavas a fazer tardes.
Não, foi há outra semana antes.
Estavas a fazer noites?
Estava a fazer noites.
Ok, então o Paulo estava a fazer noites e eu aproveitei e fiz o meu ritual.
O teu ritual satânico.
Chamava-se A Ascensão da Fênix. Quem me aconselhou foi uma grande amiga minha, né?
Que... Fizeste muito bem. E olha, isto cada vez corre melhor. Sim. Desde que ela fez isso, quem é que te aconselhou a fazer isso?
Foi a Joana.
Só podia.
Se quiserem.
Tinha que ser uma lunática. Lunáticas juntas.
Não, é assim. Eu vou explicar porque é que aquilo era uma boa oportunidade. Então é assim. Havia um eclipse. E os eclipses.
Desculpa, isso é uma boa oportunidade. Ah, é um eclipse.
Eu ainda não acabei.
Ainda não acabei.
Havia um eclipse, que acho que era para ir no dia 20 ou 21 de abril. Sim. Pronto, não sei se era o eclipse solar, se era o lunar, já não lembro.
Devia ser lunar, se foi de noite. Foi, né? Se eu estava a trabalhar de noite, devia ser lunar.
Está bem, mas isso não quer dizer nada. Não foi
solar.
Não foi durante o eclipse. Pá. Pode ter sido um eclipse solar durante o dia e tu fazes o... Opa, whatever, não vou estar a explicar. Eu não vou estar a explicar astrologia para um leigo como tu.
Pronto.
Entretanto, posso acabar de contar a minha história? Sim. Ok. Entretanto, era o eclipse lunar ou solar, já não lembro. E depois, no dia a seguir, no dia imediatamente a seguir...
Era o outro.
Não, entrávamos no Mercúrio retrógrado.
Ai, fô.
Então,
brutal.
Tínhamos ali uma janela de oportunidade muito reduzida, era mesmo só aquela noite.
Era mesmo ali aquela...
Era a noite de dia 20 de abril ou dia 21 de abril, já não me lembro. E então, o ritual da Fênix era...
Vou explicar. Um caldeirão?
Não, vou explicar.
Mas foi. Nós tínhamos de escrever...
Não.
Três gotas do seu próprio sangue.
Não.
Duas penas de gaivota.
Para, dá cá.
Não.
Dá cá, estás-me a estragar isso.
Depois largava fogo a isso tudo ali na varanda. Quase largou fogo
ao
que estava estendido.
Não, vá, vou contar. Então era assim: tínhamos de escrever numa folha de papel todas as coisas que queríamos manifestar para a nossa vida nos tempos vindouros.
Então, e se vinder daqui a 20 anos? Ainda dá?
Sim, não sei, eu fiz a longo prazo. Eu estou já a contar com vários anos.
Sim, mas entretanto há de haver novas boas oportunidades. Sim, para fazer essa estupidez.
Sim, exato. Pronto, então depois de escrever, tínhamos de levantar-nos e dizer eu sou
uma fênix.
Eu sou uma fênix, estou a renascer.
Eu sou uma fênix e estou louca, não é? Eu sou uma fênix e estou louca.
Eu não tenho limites. Eu vou conseguir ultrapassar todas as adversidades que se interpõem no meu caminho. E depois tinhas de pôr.
A Nívea já estava a dormir, certo?
Estava, claro. Estava. Depois tinhas de pôr tipo no chão. Não, em pé, no chão.
Um pentagrama invertido.
Não, mas se fosse descalça era melhor, porque tinhas estado de pé.
Em contacto com o mosaico. Era sim, melhor.
Era melhor se fosse tipo ao ar livre.
Fizeste isso aonde?
Na Marquise.
Abriste as janelas para o ar livre?
Sim, sim. E acho que o vizinho da frente me viu naqueles preparos. Porque ainda por cima eu tinha de acender uma vela, tinha de estar com uma vela na mão para saber enquanto estava a fazer isto. E estás a ver o vizinho da frente que tem aquela Marquise bonita.
Não é bonito, ele não tem Marquise.
Tem uma varanda. Pronto.
Uma varanda com folhas.
Isso. Sim, sim.
Não, então, é bonito aquilo.
Não importa. Eu acho que está mais bonita que a nossa.
A nossa é marquise.
Pronto. E então ele estava lá sentado. Eu acho que mas eu não deixei que aquilo me afetasse. Eu tinha de levar o ritual até ao fim.
O teu homem estava ali sentado a ver esta merda. Mas que eu é não puta me... de vida à mas minha. Mas ainda bem que eu estava a trabalhar.
Eu não me importei, porque assim, valores mais altos
estão. Tu ias que dançaste à volta da vela?
Não, tinha de. Tinha tipo estar assim com as mãos para quê?
Sentado ou de pé?
De pé, descalça, de pé. Com os pés bem assentos no chão.
Mas a Marquise tinha alguma da roupa estendida.
Está bem, mas eu pus-me lá num cantinho onde não havia roupa. Estava tipo entre as roupas. Bom, entretanto, tinha de estar assim com as mãos, para quem não está a ver,
estava palmas assim. Para cima.
Sim, com as palmas para
e
cima.
E braços abertos.
Sim, e braços abertos. E tinhas na tua cabeça de imaginar que eras uma fênix. Tinhas de estar a imaginar que estavas a renascer das cinzas e que estava o teu corpo todo em fire. Sim, todo a arder, já. Estavas a arder.
Desculpa, a Joana também fez essa merda.
Não sei se ela
só te aconselhou.
Não sei se ela fez ou não, tenho de lhe perguntar, mas eu fiz. Eu fiz o que ela me mandou.
Vocês podiam se juntar e fazer essa merda.
Juntas não ia dar.
Isso é tão estúpido que assim.
Não ia dar certo porque íamos nos rir. Entretanto, fiz o ritual e a verdade é que eu acho que resultou.
Cala-te.
Falta esta brincadeirinha parva. Que é agora eu digo assim, é verdade, e tu dizer, eu sei, eu estou a dizer que é verdade.
O que é que estás a dizer?
Estou a explicar esta brincadeirinha parva.
Está bem, ok.
Está bem?
Ok. Fala mais sobre isso, sobre esse teu ritual estúpido.
Não, já terminou, foi isto, acho que resultou, porque depois logo no dia a seguir tive boas novas.
Boas novas?
Sim.
Sim, a Ruth está grávida outra vez.
Ai, que tontice, por acaso não estou.
Por acaso... Precas.
Não estou, não, e não pretendo estar num futuro breve.
Mas pronto, foi dito. Eu gostava de ter visto essa parvoíce.
Pronto.
Mas não vi.
Não viste, olha.
Francamente.
Mas também não teve nada assim de... Ah, e depois apagava-se a vela, no final disto tudo, apagava-se a vela e inspirava-se a vela.
A vela era de quê?
A vela era aquela da Rituals.
Eu acho que essas velas não são válidas, tem que ser uma daquelas de cera, mesmo tipo de rituais.
Não
vais usar uma vela aromática para isso? Isso não conta.
Ah, eles disseram que era qualquer candle.
Quem é que disse?
A senhora que apresentou o ritual no TikTok.
Ah, isto é o ritual do TikTok?
Sim, a senhora é uma astróloga e falou disso.
Epá, eu não percebo como é que... Epá, eu não percebo como é que tu vais nessa merda, meu.
Mas resultou.
Não resultou.
Resultou.
Resultou o quê, pá?
Duas.
Tá, isso é mentira.
Não é mentira. Eu acredito, pelo menos é assim, não acredito que isto esteja intimamente relacionado com o ritual em si. Mas é um facto que, para mim, eu acredito muito na lei da atração. E só o facto de ter feito isto parece que dá-te ali uma certa...
Confiança.
Sim, uma certa confiança e tu acabas por manifestar as coisas. Mais que não seja, só pelo...
Só por achares que fizeste uma merda altamente estúpida.
Não, por achares que fizeste um ritual e... Opa.
Por achar que fizeste um ritual?
Sim, por achar que fizeste um ritual e que vai resultar, tu parece que tens mais confiança e acabas por manifestar isso.
Ruto, eu não sei se concordo. Eu então, acho isso bem esquisito. Acho que o homem ali da frente deve-se ter cagado a rir a ver essa barbaridade. Tu ali com as palmas das mãos para o ar. a dizer palavras estranhas.
Não disse palavras estranhas, disse.
Olá, mara,
eu sou, eu não tenho limites. Eu sou uma poderosa criadora. É verdade, era isso. Só que era em inglês. I am a powerful creator. I am limitless.
Que parvo isso.
Pronto, olha aí, malta, que conselho.
Será que ele te ouviu? Será que alguém no prédio ouviu essa estupidez?
Eu não estava tipo a gritar, né? Estava a falar para dentro.
Pronto, tu dizes que resultou.
Olha, eu sinto-me renovada e sinto que resultou. Sinto que muitos inícios e muitos fins. Porque assim, a cena dos eclipses é que.
É que o quê? É que o sol fica tapado. Pronto, é isso.
Não, em termos astrológicos e essas coisas, quer dizer.
Quer dizer.
Sim, quer dizer que há um final e um recomeço. É uma era, é uma época de fins e recomeços. Olha, tu conheces uma relação que terminou.
No eclipse?
Sim.
Não.
Não?
Não.
Está bem, então não vou dizer.
Qual eclipse? Este?
Este sim.
Epá, pois cá tu contaste. Pronto. Eu não me estou a lembrar.
No meu caso, pronto, a gente, consoante o seu mapa astral, tem uma área, não é? No caso, por exemplo, pode ser o amor. No meu caso é o trabalho.
Como e é que então, sabes?
Porque a Joana disse-me, a Joana fez o meu mapa astral.
A Joana faz mapas astrais?
Não, pediu lá a não sei quem, que ela faz mapas astrais, e então meu Deus, que agora esta altura de inícios, de fins e recomeços, era na área do trabalho.
Pronto. Quanto é que pagaste pelo mapa astral?
Eu não paguei nada, ela já tinha lá feito para mim.
Ah, ok. Estavam em sintonia em relação a isto.
Estávamos, e era igual, o dela também era no trabalho, na área de trabalho, e o meu também.
O que eu estou a dizer? Podiam ter feito as duas juntas.
Estavam não, ela não estava disposta.
Eu sou uma poderosa criatura.
Criadora!
Criadora, sou uma poderosa criadora.
Sim.
Não tenho limites. Da próxima eu vou fazer isso.
Acho então que faz. Vou fazer. Também acho que deves fazer. Pronto.
Queres passar ao consultório anual sentimental?
Sim.
Que já não vem há muito tempo.
Sim, quero. E quero também agradecer, cada vez que eu abro a caixa das perguntas, tenho sempre muitas pessoas a dizer que têm saudades do podcast e perguntar se vão voltar, se vamos voltar.
Vamos sempre voltar. Não sabemos é quando.
Oh, estou atrasado.
Neste caso vai ser esta semana.
Está bem. Pronto, então temos aqui uma pergunta que é: como superar uma relação de 5 anos em que fica muito carinho pela pessoa?
Eu também não sei muito bem, porque nunca passei por isso.
Não, ele ficou sempre a odiar as pessoas.
Fiquei sempre a odiar as pessoas e honestamente acho que é mais fácil, porque só odeias uma pessoa, não a queres ver à frente e é mais fácil de seguir a vida para a frente.
Mas sabes que o ódio está muito perto do amor.
Epá, para com essa estupidez, meu, isso não faz sentido.
É verdade.
Porra, tu odiar não tem que ser odiar, pode ser não suportar só a pessoa, não tem que ser não odiar, odiar. Tipo, por amor de Deus, meu. Não, tipo, deve ser mais difícil, mas acho que se consegue também, tem que seguir com a vida para a frente.
Sim, eu acho que é mais difícil porque não tens aquela motivação aí, nunca mais o quero ver à frente.
Na tua vida.
Sim, focares-te nas tuas cenas. Eu sei que toda a gente diz isto, mas eu acho que é bem importante aproveitar para conheceres quem és agora.
Sim,
fora
porque
da
acho
relação.
Que há gente que sai de uma relação e enfia-se logo noutra. Yeah. A gente tem tempo quase de se descobrir, né? Então
sim,
essas relações duram mais tempo e não sei, acho que é importante a pessoa fazer ali uma pausa. Um tempo sabático.
Sim, mas para perceber o que é que tu procuras para uma pessoa, para acompanhar, né? Ou companheira, tipo, para perceber o que é que tu queres.
Sim, porque é que isso falhou e...
Sim, para refletir um bocado sobre isso, para perceber o que é que não se deve cometer. Porque às vezes nós também, quando as coisas terminam, nós temos tendência sempre a pôr a culpa no outro. Mas
acho que não há de ser impossível. Acho que com o tempo, não é? É preciso sempre algum tempo. Acho que isso vai ao sítio.
Sim, porque tu não és a mesma pessoa de há 5 anos atrás.
Pois.
Então... Olha, tira aí um momento para te conheceres. Reconheceres.
Olha, faz o ritual da Fénix.
Oh, já não vai a tempo, mas certamente haverá outros rituais.
Pois, eu quando apanhas um eclipse, já sabes.
Ou sabes, fazem um ritual,
manifesta. A próxima ruta é ali para o meio do parque da cidade, que é para ter mais contacto com a natureza.
Sim, vou. Manifesta o homem dos teus sonhos ou a mulher dos teus sonhos.
Temos isto.
Manifesta a pessoa dos teus sonhos.
Para a semana vamos tentar aparecer. Tu vá, sério?
A culpa é sempre do Paulo. Vocês não, já
para
sabem.
Para a semana aparecemos. Para
vocês
semana...
já sabem que é assim, quando não há podcast, a culpa é do Paulo.
O Paulo está com os azeites e não gravou.
É, o Paulo está mesmo com os azeites e é insuportável.
E pronto.
Pronto. Eu tinha aqui embora. Um ponto no podcast. No...
Não, não tens ponto.
Tinha
nenhum.
Que é. A parte mais macia do peixe. Eu não sei o que é que isto quer dizer, mas tu vais tirar um momento para a semana.
Fizeram uma pergunta?
Não. Eu tenho aqui um dos pontos dos temas do podcast que foi editado por ti e adicionado por ti.
Ah, já sei.
É, diz, a parte mais macia do peixe. E eu nem sequer vou querer falar deste assunto hoje, porque vamos deixar para o próximo episódio, seja lá o que isto significa.
Isso acaba a semana, mas isso foi estúpido.
Pronto, ainda bem.
É por causa de ti.
Está bem, pronto, não importa.
És boa aborrecida.
Vamos então despedir-nos. Obrigada a todos. Obrigada por estarem
adeus.
Desse lado, pela
obrigado
paciência.
Obrigado por aguentarem duas semanas.
É isso.
Sem nos ouvirem. Quer dizer, não aguento. Até ficou fácil. Obrigada. E adeus. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau.
Tchau.
Um diz que é, outro cede. São os dois, fazem um. Se um tiver, outro pé. Tanto faz,
escolhe tu.